Olá e bem-vindos ao podcast Forge News 305, hoje na companhia do meu amigo, do meu colega Bruno. Bruno Coelho, olá, como estás?
Olá, Rui. Estamos de volta aqui após uma semana de interregno, por boas razões, não é? Muito trabalho, muitas coisas novas a sair. E hoje o episódio também será um pouco resultado disso, porque vamos falar aqui das últimas novidades no segmento de gama média, não é?
É um dos segmentos mais apelativos para o público geral, tanto esse como, ou talvez sobretudo, o segmento de gama média, pese embora o nicho compensa até mais a longo prazo, seja efetivamente esta gama mais equilibrada, onde poucas marcas se têm salientando tanto, como a tecnológica chinesa liderada por Lei Jun. Estamos a falar nada mais nada menos do que a Xiaomi, e Bruno, creio que tenhas ido conhecer em primeira mão e em representação Sim. da Forge News esta nova gama de produtos. Em primeiro lugar, quantos é que são? Quantos é que são?
Ora, isto é assim, aquilo que nós dizemos normalmente, de que as marcas, ou a Xiaomi neste caso, quer cada vez mais ter smartphones para cada utilizador, ou neste caso para a carteira de cada utilizador. Neste caso, a carteira de utilizadores que poderá comprar estes Redmi Note 12, estes 4 Redmi Note 12. Temos o Redmi Note 12 base, que também pode ser chamado de Redmi Note 12 4G, porque o seu processador não suporta 5G. Depois temos o Redmi Note 12 5G. Depois temos o Redmi Note 12 Pro 5G e o Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Estamos a falar de 4 smartphones.
3 modelos com acesso a redes móveis 5G e o mais básico dos básicos ainda no 4G LTE. Muito bem, muito bem. Muito bem.
Exatamente. Estamos a falar de smartphones que em Portugal se vendem entre os 269€ e os 499€. Eu acho que podemos começar já por aqui, porque este é um terreno inexplorado, vamos dizer assim, até agora, por esta linha de smartphones de gama média. Nós estamos sempre a dizer que a gama média, ou os preços da gama média, estão de certa forma a ser redefinidos, não é? Porque aquilo que até há bem pouco tempo, se eu dissesse a alguém, e aposto que alguém estará a ouvir deste lado e a dizer: o quê? 500€, gama média? Mas é verdade.
É verdade, é verdade. Tu não compras hoje em dia, eu já o disse em vários podcasts, que tu não compras um topo de gama por 500€ novo. Tu não compras um topo de gama novo por menos de 800€ em Portugal. Agora está mais para os 1000. Mais para os 1000. Portanto, é apenas normal, é apenas uma inevitabilidade das condições de mercado que os dispositivos de gama média comecem não já nos 250, como seria de esperar, mas aqui em Portugal, fruto também da taxa, da lei da cópia privada, perdão, tínhamos aquele acréscimo daí os 269, 270€, foi como disseste?
269, sim. Mais
270€. Ora, para mim, um smartphone de gama média, de facto, começaria nos 200. Mais recentemente, entendo que comece nos 250. Temos agora, de facto, mais este pequeno incremento, mas é para um smartphone com acesso apenas às redes móveis 4G LTE. Portanto, não é um telefone preparado para o futuro. Pese embora o 5G tenha as desvantagens do maior gasto energético, da bateria, o rápido consumo do pacote de dados, certo é que é o futuro, é já o presente para muitos consumidores, mas também entendo o porquê da marca lançar um 4G, uma versão um bocadinho mais barata para quem... Pronto.
Sim, porque para já usa um processador que acabou de ser lançado. Se o antecessor usava o Snapdragon 680, este dá o salto para o 685, que foi lançado há 3 semanas, talvez, pela Qualcomm.
Sim, 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 sim. Muito recentemente.
Depois também foi aqui tomada uma decisão, pelo menos para já, da marca em não lançar em Portugal a versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que por exemplo está disponível aqui ao lado em Espanha e acaba por ser um pouco mais barata do que estes 269 GB que pagam a versão de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.
Mas repara, se hoje em dia te perguntarem, recomenda-me um smartphone até 200€, já não pode ir para um equipamento de gama média.
Enquanto estiverem à venda, podes ir para os equipamentos, se calhar de gama média do ano anterior, que neste caso serão aqui, por exemplo, os Redmi Note 11.
Ou mesmo os 10, ou os Poco. Sim, porque muitos destes equipamentos têm o mesmo esqueleto, têm as mesmas características técnicas, varia apenas o nome comercial, um pouco o design. Isto entre as marcas da Xiaomi, como a Redmi, como a Poco e como... há mais alguma, não há? Não, a Black Shark é mais para topos de gama dedicados ao gaming, mas pelo menos essas duas.
Quase já nem é Xiaomi, quase já é aquilo, quase
certo,
já nem é
certo.
Xiaomi.
Certo, está sob a alçada, mas é aquele filho que já está a sair de casa. Mas é de uma forma talvez mais ordeira do que aquilo que aconteceu com uma Amazfit, que bateu com a porta, puxou a mesa e roubou também os castiçais. histórias de vida empresarial. Histórias de vida empresarial. Por falar nisso, também aqui a Xiaomi Store tem até um website novo, caso queiram visitar, está mais agradável. Agora, também já lá tem estes equipamentos, por isso é que me lembrei disso. Eu vi o teu arreguilar de olho, Bruno. E eles são agradáveis quanto à estética. É uma estética muito de equipamento de gama média com um bocadinho de iPhone, naquelas laterais retas. Qual foi o teu feeling ao pegar no produto?
O meu feeling é, pá, que notas a diferença de preço quando pegas num Note 12 ou num Note 12 5G e quando pegas num Note 12 Pro ou Note 12 Pro Plus. O feel premium, o acabamento mais espelhado, vamos dizer assim, dos Note 12 Pro, acaba por te dar uma sensação de que realmente compraste, não só por essa razão, não é? Mas de que compraste um aparelho mais caro, não é?
São todos em vidro, dizer, correto?
São todos em plástico.
É?
A parte de trás
o acrílico, acrílico.
Todos eles são em plástico, atrás. Se não estou em erro, ou não? Os Pro são em vidro, exatamente. Sim. Okay, pronto, lá está. Okay. Daí esse feel mais premium e esse preço. Não é? Porque se pensarmos, vamos dividir este. Tal como eu dividi em dois artigos, podemos dividir esta linha de smartphones em duas categorias. Temos aqui o Note 12 e o Note 12 5G. Que nos trazem propostas entre os 269 e os 329€, ambos com ecrãs AMOLED, difere ali o processador, difere ali a questão do 5G, mas no remanescente são equipamentos muito parecidos. Será uma questão dos utilizadores de certa forma escolherem se querem ou não querem 5G e poderem a partir daí poupar um pouco. Agora, tanto no 12 Pro como no 12 Pro Plus, o que a marca quis aqui foi trazer algo mais para a gama média, e é claro que isso tem um custo, não é?
Sem dúvida.
Que acaba por se notar no 12 Pro, que custa 399, mas principalmente 400, no 12 Pro, né? Plus, que já vai para os 499. Mas que já traz aqui um ecrã que não é apenas AMOLED, mas Flow AMOLED.
Isso
que já traz
a
tal câmara principal.
A taxa dinâmica, desculpa, é a taxa de utilização do ecrã ajustável automaticamente?
Não. Ajustável automaticamente. Sim, dá para tu baixar, se não estou em erro.
Nós estávamos a falar automaticamente, repara, com os painéis LTPO AMOLED, quando ele
Mas isso não é, mas este nome 120.
O flow é puramente estético?
É, eu acho que é puramente estético, sim. Tem a ver com a construção do próprio painel, okay, com o facto de teres os bezels menos pronunciados, não é? Porque tu vais notar essa diferença dos pro para os base, que tens um queixo mais pronunciado nos base, se os vires de frente. No fundo tens aqui um ecrã que em ambos os casos é AMOLED, mas a experiência acaba por ser mais premium e muito provavelmente, isto como é óbvio, eu só estive com os equipamentos em mãos durante alguns minutos, isto acabará por tornar também os equipamentos mais aprazíveis de utilizar diariamente.
Sim, presumo, sim, tens um produto.
As cores serão melhores, os pretos serão mais profundos, presumo que isso também se verifique aí. Mas além do ecrã, pá, aqui a marca acaba por nos dar, salvo seja, acaba por trazer no Pro Plus uma câmera de 200 megapixels.
A mesma dos Xiaomi 12T, por exemplo?
Não é a mesma.
Não é o mesmo
não,
sensor?
Não, isto é outro,
Samsung,
é outro sensor.
HP1?
É outro sensor. Agora não te sei dizer qual é que é o sensor, mas é outro sensor.
Pronto.
Eles referiram que não era esse sensor.
Ok. Faz sentido.
O Redmi Note 12 Pro tem uma câmera de 50 megapixels que tem o mesmo sensor do Xiaomi 12, que é o IMX766. Pronto.
Ok.
Ambos já têm carregamento mais rápido, não é?
67 e 120 watts?
Exatamente. Pronto. E também há aqui esta diferenciação. Também há a diferenciação no áudio, não é? Nos altifalantes que já suportam Dolby Atmos.
Isso já vai fazendo uma certa diferença. Creio que no geral seja efetivamente um produto bem mais trabalhado, mais agradável de utilizar. Se justifica o acréscimo de 100 euros, atirando o preço para os 500 euros, já dependerá muito do
consumidor. Não, ambos
e
suportam
custo,
Dolby Atmos. Estou a falar de coisas que ambos suportam.
Ok. Não, mas repara,
a diferença aqui é câmera principal, o processador é o mesmo,
a velocidade de carga.
A velocidade de carga e o Pro Plus tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, enquanto o 12 Pro tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.
Estão
estes
muito
dois
bem equipados, sinceramente.
Podemos dizer que estes dois equipamentos são aqui a resposta da Xiaomi aos Galaxy A54 e A34.
Sim.
De que nós falámos aqui há 2 semanas, talvez?
Há duas semanas, precisamente. E eles também chegaram, lá está, cada um chega em resposta ao outro. E a Xiaomi tem aqui a Samsung, e a Samsung tem aqui a Xiaomi enquanto rivais neste mercado de gama média. E nós vimos também já alguns podcasts que, naquela tabela do top 10 dos smartphones mais vendidos no mundo por modelo, nos equipamentos Android, apenas equipamentos Galaxy A, portanto, mais acessíveis, figurarem nesse mesmo index, de modo que é natural que as marcas apostem muito, tenham atenção também a este segmento de gama média, porque a nível de bulk, de volume de vendas de cada produto, faz muita diferença. E o consumidor encontra aqui aquela relação de qualidade-preço que procura, que precisa e que merece cada vez mais. Onde também temos marcas jovens, como a Nothing, que ainda há momentos lançou um teaser que eu suspeito que seja já do Nothing Phone 2, talvez com um novo padrão de luzes, não?
Acho que não é. Eu acho que aquilo
é muito cedo.
Eu acho que aquilo é dia das mentiras, a preparar o dia das mentiras.
Ah, por amor da santa.
Lamento conter a tua excitação, mas eu cheiro-me que aquilo é preparar o dia das mentiras.
Opa,
é a coluna de que tanto se tem falado. Mas acho muito estranho o primeiro teaser surgir no dia 31 de março. Principalmente quando acabaram de lançar um produto há uns dias.
Eles têm sempre
optado pela estratégia de lançar os produtos espaçadamente, não é? Não é, de repente não vem lançamento de mais que um produto ao mesmo tempo. Mas parece-me que a janela de... Pá, vamos ver se a minha suspeita de que isto é dia das mentiras ou não é... Mas se não, pelo teaser, aquilo parece-me mais uma coluna... Pá, era
talvez,
brutal se fosse uma coluna, tipo com Google Assistant,
claro que...
transparente. Pronto. Era incrível.
Olha...
Era
Olha,
incrível.
Seria engraçado. Back to the 90s, não é? Onde a tecnologia tinha muita essa transparência. De facto, é óbvio que não estão a ver aquilo que nós, a que nós nos estamos a referir, mas tratar-se-ia de um novo efeito de luz para o produto. Tipo.
O telefone, posso-vos dizer que ainda não é. Daquilo que eu sei. De falar com a
mas
marca
nem
ainda
precisavas,
não. Ainda
nem
falta muito para o telefone.
Okay. Mas, pá, lá está,
ainda faltam uns
época...
meses largos.
Faz sentido. Já sei com quem é que eles querem concorrer. Concorrer ou
é
time
isso,
frame.
É mais isso.
Mas é engraçado, então, Bruno, estamos já numa época em que se faz hype de algo que é para o dia das mentiras. Tá bom.
É só uma suspeita. Porque eu neste
um
altura, 31
passarinho.
De março... Ninguém me disse nada, mas 31 de março, 1 de abril, eu tenho sempre a tendência para desconfiar das coisas. Já estou aqui sempre... Eu primeiro pensei, já outro produto, espetáculo, vamos ver o que é. Tentei ali logo descortinar, havia muita malta nos comentários logo a dizer que era um speaker... E eu, sim, ok, tem-se falado do speaker, o formato parece um speaker, aquelas
um
luzes podem ser da...
Uma caixinha
um
de
altifalante,
som.
Sim. Aquelas luzinhas poderiam perfeitamente ficar na parte de cima da coluna.
Isso.
Epá, mas por outro lado, isto foi lançado a 31 de março, portanto, vou esperar para ver se
não
eles...
Não sai abonada. Não é?
É isso, vou esperar. Se eles amanhã não disserem nada, estão aí, é porque vem aí mesmo alguma coisa. Pronto, voltaremos a falar disso no futuro,
sem dúvida. Não, mas é uma marca que de facto tem suscitado cada vez mais curiosidade, sobretudo neste segmento de gama média onde se inserem os novos Redmi Note 12 Pro. Pelo que também estaremos cada vez mais atentos aos produtos que cheguem ao mercado e que consigam de facto melhorar a vida das pessoas e trazer-nos uma oferta de valor interessante. Outras
Sim,
marcas que têm apostado neste segmento. Desculpa, conclui, força.
Falámos do 12 Pro e do 12 Pro Plus virem competir diretamente com os Samsung, e não é à toa, porque se vocês forem ver, tanto o 12 Pro como o 12 Pro Plus usam o mesmo processador desses Samsung, que é o Dimensity 1080 da MediaTek. Uhum. Agora aqui a diferença... A grande diferença que se verá aqui é, e a escolha será essa, qual será o melhor ecrã, não é? Estamos a falar de Samsung, portanto fica sempre aquela dúvida, não é? Afinal, usar este sensor de 50 megapixels do Xiaomi 12 fará diferença, e este sensor de 200 megapixels no Pro Plus fará diferença face às alternativas da Samsung. E pronto, depois aqui o fator diferencial da Xiaomi com que a Samsung ainda não consegue concorrer é mesmo a velocidade de carregamento, e aí quem quiser realmente isso terá de optar pela fabricante chinesa, não é? Porque 120 watts, nem com os 67 a Samsung consegue concorrer, quanto mais com os 120, não é? Quem realmente quiser carregar o telefone muito rápido, terá que ir para essa opção, não é?
Aí não diria, não colocaria apenas nessas palavras, não é uma questão de não conseguir, eu acho que é mesmo não querer, porque todos nós...
Sim,
não
eu
não é o caso Note 7.
Eu estava a dizer isso e estava a pensar, é mesmo não querer, não é? Porque uma fabricante como a Samsung, se quisesse, já tinha, porque já...
Repara.
Vivo já fez isso, a Oppo fez isso, a Motorola já fez isso. Pronto, a Xiaomi é que está neste momento a, vamos dizer assim, massificar, está a conseguir massificar da melhor forma esta velocidade de carregamento em relação às concorrentes. Mas é claro que se a Samsung quisesse, a Samsung também não sente essa necessidade, porque mesmo assim está à frente da Apple. Não é?
Isso, porque... isso. É um carregamento ainda aceitável da Samsung. Claro que existem outros mais velozes, mas repara que mesmo dentro da Xiaomi tens, são escolhas, não é? Para acrescentar valor ao produto, tens o Xiaomi 13 com 67 watts a custar muito perto dos 1000, e tens aqui o Redmi Note 12 Pro 5G a custar 400, não é? E também com esses mesmos 67. Porém, o Pro Plus já tem os 120 watts de carga rápida, que é bem diferente a custar os seus 500€. Portanto, as próprias marcas também escolhem onde querem pôr estes grãos de sal, não é? Para complementar o prato. É isso. Lá está, são escolhas, são escolhas. Aqui o consumidor depois terá que pesar enquanto valoriza ter essa possibilidade de carregar o telefone em 15 minutos totalmente. Uma pessoa está a tomar uma chávena de café, olha para o lado, já tem ali o telefone quase cheio. E de facto, isso de manhã é útil, à tarde ao chegar de casa também é muito, a chegar a casa é muito útil, imagino, para quem trabalha mais fora, isso venha muito a calhar.
Ou numa emergência qualquer, a meio do dia, para... Porque de certa forma, se não quiseres carregar o telefone à noite, enquanto vais, enquanto tomas o teu pequeno almoço e tomas um duche de manhã,
sem dúvida.
O carregamento faz, não é?
Está feito.
Tenho uma questão para ti.
Força.
Entre estes quatro equipamentos, na tua opinião, quais te parecem os que vão ter mais sucesso em Portugal?
Se me disseres, aquilo que para mim compensaria mais é efetivamente o 12 Pro 5G. Se aquele que vai ter mais sucesso, acredito que seja o mais barato, pelas razões óbvias de preço. Estamos numa conjuntura não muito favorável a investimentos supérfluos, e este custando, ora, 329, pois, ok. Lá está, o 12 5G, aqui dependerá muito também do que o vendedor de loja, do que o colaborador de loja consiga elucidar o consumidor para com as vantagens do 5G, certo? Repara, porque é a principal diferença entre eles, certo?
É a principal diferença, sim, acaba por se refletir provavelmente num pequeno incremento de performance, aqui também no processador, não é? Mas que será marginal. Será marginal naquela faixa de preço. Acho que o que acabará por fazer faz toda a diferença, não é? E aqui seria ainda mais competitivo se a marca tivesse optado por vender em Portugal também a versão de 464. Na minha opinião, é um erro não a venderem. Uhum. Se ela existe, deviam vendê-la cá também. Tu dir-me-ás, 64, Bruno, é tão pouco. Sim, mas se eles fizeram essa versão, por que não vendê-la cá em Portugal? Era ainda uma versão mais barata. Eu acho que isto só se pode justificar com o facto de, sei lá, não querem competir com outros equipamentos que vão lançar, ou com outros que têm neste momento à venda. Pá, não
talvez,
faço ideia.
Talvez, talvez.
Mas se
talvez,
essa versão talvez, existe... Talvez. E se essa versão, vocês não ouviram aqui, mas em Espanha conseguem comprar por 230€, é uma poupança. Se calhar as pessoas que compram este tipo de smartphone desenrascam-se muito bem com 64 GB, até porque se quiserem no futuro podem lá meter um cartão de memória, não é? Uma coisa que nós não dissemos é que estes smartphones ainda suportam a entrada micro SD, todos eles, até os Pro, tem entrada para jack 3.5mm, que é cada vez mais uma raridade também.
Sem dúvida. E aquela porta de infravermelhos para controlar o teu ar-condicionado, por exemplo, também algo que eu aprecio bastante nos telefones Xiaomi.
Isso sempre foi um baluarte, vamos dizer assim, da parte da Xiaomi ter oferecer essa opção. Provavelmente eles têm lá muitos módulos infravermelhos nas fábricas deles e deve custar muito pouco colocar aquilo nos equipamentos, e acho muito bem que os coloquem, porque dá muito jeito. Eu penso que mesmo os topos de gama tem esse sensor, o IR Blaster, como eles lhe chamam.
IR Blaster. Exatamente, e continua a ter a sua utilidade. Por exemplo, o meu pai utiliza muito, eu às vezes para controlar as televisões, nem tanto, mas ligar ou desligar o ar-condicionado é bem, bem cómodo. Agora,
sim, mas
são telefones...
De certa forma,
diz-me.
Eu concordo contigo quando dizes que... Eu acho que vai muito depender da forma como a Xiaomi colocar o preço base do Poco F5 quando estiver à venda, porque eu acho que
Mas,
as pessoas vão se assustar com o preço do Poco F5 quando ele chegar ao mercado, como já se assustaram um pouco com a anterior geração, porque eu acho que a Xiaomi não quererá concorrer consigo própria neste campo.
Certo, e lembrar que vale lembrar que os Poco não são distribuídos pela Xiaomi Store Portugal, portanto, neste caso, a vendedora, a loja oficial da marca aqui no nosso país, mas poderão encontrá-los numa Amazon, como costuma.
Podem encontrá-los em todo lado, nas lojas que os decidem vender, pronto, na
Tal e
PC
qual.
Diga,
Isso.
pronto. Agora, estes equipamentos realmente ali no segmento dos 500€ já será um preço onde as pessoas questionam, mas valerá mais a pena comprar um Redmi Note 12 Pro Plus ou comprar um Xiaomi 12 na Amazon que já está a menos de 500€? Que é um topo de gama que
Aí
terá, embora tenha um ano. Epá, eu quase que aposto aqui que terá mais tempo de atualizações que um Redmi Note 12 Pro Plus lançado agora com Android
talvez
12?
ainda
Android 12 ainda?
estranho, estranho, estranho,
Portanto.
estranho. Estranho, ou não houve grande tempo para criar a ROM para ele e mandaram com o que tinham mais próximo. Possível.
O que me parece é. Vai sempre depender da informação que os utilizadores tiverem à disposição no momento da sua compra e de pesarem. Normalmente as pessoas pensam: é pá, um telefone com um ano valerá a pena comprar. Eu acho que mesmo assim continua a valer mais a pena comprar um smartphone topo de gama do ano passado, que normalmente já te garantem um tempo de vida de atualizações relativamente decente, do que um gama média deste ano. Ainda assim, acho que realmente esse Pro aí nos 399 e depois com alguns descontos vá vender bem, e depois realmente os outros dois vão acabar por vender muito mais pelas razões óbvias que tu disseste do
Claro,
preço.
claro. Agora, vejamos, são de facto produtos bem equilibrados. O preço era o que já se esperava, mas acredito que tragam uma boa experiência de utilização, tanto em câmaras, tanto em bateria, e claro, no desempenho, na fluidez do produto. A qualidade de construção alegra-me ver que está de facto melhor, sobretudo dos modelos Pro, também como era de esperar, mas acredito que vão ter uma procura ainda considerável em Portugal. Estou confiante. Estou confiante porque os rivais serão os Samsung nessa mesma gama. Não tens assim muito mais, não contando com os Huawei, mas também não tens gama média da Huawei agora,
Se não
só os
conta.
Nova, já não conta. Mesmo o Oppo também não, nunca foi assim muito, muito forte nessa gama média. E fala-se até que mais ano, menos ano, possa retrair-se da Europa. Tudo
Sim, o que é que
isso.
tu tens? Tens Realme, que podes
Realme.
comprar online. Tens a Nothing, que só tem uma opção.
Pois.
Tens a Oppo, não é? Com algumas opções.
Sim, tem algumas opções da linha A.
Nessa gama de preço é um bocado a Vivo, não está muito interessada, não está muito virada para aí, portanto
É isso. É
as
isso, é
opções
isso.
nessa gama ficam um bocado reduzidas, vamos dizer assim, a Samsung e Xiaomi, não é? A vender em lojas físicas, um pouco Oppo, um smartphone da Nothing, a Realme, se quiserem arriscar e comprar online. Se quiserem arriscar no sentido de ir para uma marca diferente, não é?
Sim.
Do habitual. As opções não são tantas como eram aqui há atrasado, não é? Em que tinhas uma
Temos,
Huawei.
exato, exato, mas Huawei, Xiaomi, Samsung, entre outras subsidiárias, tínhamos efetivamente
tinhas
mais
a
oferta.
Motorola, tinhas a Asus,
Isso.
tinhas, sei lá.
Também tens a Motorola, também tens a Motorola ainda. Tinhas até Lenovo, agora tens uns TCL.
Sim, mas a TCL já não vai para esta gama de preços. A TCL, o objetivo deles é irem ali desde os 100 e pouco até aos 300, mais ou menos. Eles para 400, 500, eles já não querem, já não se querem meter nessa briga, vamos dizer assim.
Entendo. O mercado vai fluindo e flutuando bastante. Agora temos um duelo muito forte entre a Xiaomi e a Samsung. Esta gama Redmi Note 12 acho que cristaliza muito bem aquilo a que a Xiaomi quer fazer e vem para 2023, com quatro modelos em Portugal, com preços a começar nos 270 e a acabar nos 499, portanto 500€. Eu gostei do que vi. O preço é o preço. O produto parece-me, de facto, bem mais interessante este ano até. Claro que só a experiência depois também ditará e dirá se valem aquilo que custam e se houve algo que ficou esquecido ou por melhorar entre uma e outra geração. Eu testei a geração anterior com o Redmi Note 11, aquele modelo que estava ali nos 200 e poucos euros. E lá está, pecava na qualidade de construção, mas no resto era de facto muito competente. Pecava, salvo seja, notavas que era um produto mais barato. Aquele plástico.
É normal.
Pronto.
Normal.
É normal, é perfeitamente normal.
Faça à concorrência.
Sim, por exemplo.
Foi o produto que eu mais aconselhei o ano passado e que várias pessoas que eu conheço compraram. Pá, e acredito muito provavelmente o Redmi Note 12 com os devidos descontos, porque eu acho que para o smartphone
sim,
269€ é um exagero, mas ele daqui a uns tempos já se vai encontrar aí com bons, melhores preços, tanto na Xiaomi Store como na Amazon, como noutras lojas,
isso, de certeza.
E vai ser sem dúvida um dos equipamentos mais aconselhados nesta faixa de preço em 2023, porque lá está, ecrã AMOLED 120Hz, processador decente e recente também, ou seja, boa experiência de utilização. Pá, depois tens aquela bateriazinha, carregamento decente, não é? 33W, não tens 5G, mas até que ponto é que o 5G interessa assim tanto
está,
para quem comprou um smartphone nesta faixa de preço? Pronto.
Seria ideal
um
se tivesse,
gama,
mas
eu tenho um topo de gama e o 5G simplesmente está desativado porque eu não sinto necessidade neste momento de utilizar.
Sim. Porque mesmo as velocidades do 4G já permitem uma reprodução de vídeos no YouTube muito rápida em Full HD. É razoavelmente aquilo que tu esperas de um telefone em 2023. Eu partilho a 100% da tua opinião.
Sim, pronto, agora da parte da Xiaomi, que podemos esperar agora é que a marca vá fortalecer provavelmente a sua linha de produtos ali naquele espaço,
o Redmi A1
entre
A10.
Os 500 também, mas os Redmi A2 que já foram lançados recentemente, e depois será para fortalecer ali aquele espaço entre os 500 e os 700, onde eu acredito que se irão enquadrar um Poco F5, um Poco F5 Pro, talvez, ou GT, ou como eles lhe queiram chamar, que serão lançados agora no mês de Abril, não é? O lançamento na Índia já está para 13 de Abril, acho eu, se não estou em erro, ou 7 de Abril, uma coisa assim do género. Portanto, será uma questão de tempo. E fala-se, não é, que em maio vamos ter aí o Ultra, o Xiaomi 13 Ultra. Que
não acredito tanto, mas vamos ver.
Pá, não posso falar sobre isso. só o que eu posso dizer é que espera-se que haja aí qualquer coisa.
Eu gostei.
Ah, já é qualquer coisa. Em maio.
Em maio? Sim, senhora. É o 13 de maio, não é? É o 13 de maio. E, olha, por falar nisso, o que é que não se sucederá também este ano é a conferência E3, é o evento mundial de gaming mais popular, talvez. Era já esperado, mas dando só aqui uma nota muito breve. A organização confirmou recentemente que não realizará o evento físico. Isto depois de várias marcas como a Ubisoft, como a Microsoft, cada uma se ir escusando a participar no mesmo. De modo que eu creio que estes eventos físicos talvez tenham que se adaptar ou encontrar outras formas de cativar as marcas. Não é?
Mas olha, o que se vai realizar é a WWDC, a Conferência para Programadores ou Desenvolvedores da Apple, entre os dias 5 e 9 de junho. No dia 5 teremos a conferência, né? Inicial, e será aí que ficaremos a conhecer as novidades do iOS 17, do iPadOS, do macOS, do watchOS, tvOS. E
É
vamos ver
sempre.
se a marca terá também algum hardware para nos
É
mostrar, que isso também
exatamente,
é
exatamente.
uma das curiosidades sempre destes eventos, não é?
Fala-se muito dos Mac Mini não, dos MacBook Air com o novo M3, com novos ecrãs.
Ainda é
Vamos ver,
cedo.
vamos ver. Eu, lá está, também
Fala-se
acredito.
mais intensamente dos óculos de realidade virtual também.
O que eu sinto que isso é um produto para a Apple fazer isso e conseguir justificar as vendas. São apostas, vamos ver, não é? Vamos ver o que é que o futuro
Sim,
nos
são
reserva também.
apostas.
E
A verdade é
este.
que se a Apple entrar nesse espectro,
Claro.
certamente haverá muito mais aposta, de
Impulsionará todo o
programadores.
mercado.
Sem dúvida,
Caramba,
sem
caramba,
dúvida. Sim.
já vimos isso uma, duas, três, quatro vezes, seja para o bom, seja para o menos bom, em pleno ano que o iPhone trará o conector USB do tipo C, sem limitações, aqui na Europa também. Portanto,
Vamos
não é?
ver.
Vamos ver. Meus caros, este foi o episódio 305 do podcast Foggy News. Em setembro temos o iPhone 15, mas até lá ainda temos muitas edições deste nobre formato de áudio que une Rui Bacelar, Bruno Coelho, porventura os convidados para temas mais específicos, todas as semanas, ou quase todas as semanas, sempre que se justificar, sempre que conseguirmos trazer também de facto conteúdo que vocês queiram consumir e desfrutar, que vos acrescente algo de novo à vossa vida e que vos também deixe um bocadinho mais instruídos tecnologicamente. Meu caro Bruno, foi um gosto, mais uma vez. Grande abraço.
Um grande abraço e pai, e voltam a ouvir-nos no próximo episódio.
Porque
Até
nós
lá.
também, não é? Exatamente.
Exato,
Uma
exato.
boa semana, uma boa semana. Tchau, pessoal. Até à próxima.